Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano elaborado e conduzido pela ONU, que desta vez traz uma discussão muito importante com relação ao impacto das atividades físicas e esportivas. E eu vou conversar agora com o professor da Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo. Ele faz parte desta equipe que pesquisa e também redige este relatório nacional do desenvolvimento humano para o Brasil. Ele está aqui em nosso estúdio, professor Edson de Jesus Manuel. Muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo, professor, ao Jornal da USP.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Vamos começar explicando, primeiramente, o papel, o espaço do Brasil neste relatório. O senhor participou desse relatório. E como é que o Brasil tem feito parte desse levantamento, desse acompanhamento, que é de impacto muito importante, né? Determinar o índice de desenvolvimento humano e que variáveis também são trabalhadas para determinar se as sociedades estão conseguindo trazer melhoras, né?
Sim. Bom, o órgão para o qual nós trabalhamos, o PNUD, né, ele tem um setor aqui no Brasil, né, o PNUD Brasil. E o Brasil tem um histórico interessante porque é um dos países que mais tem utilizado o IDH nas políticas públicas. E o PNUD aqui no Brasil, como ele aproveitou esse momento, né, que nós vivemos, essa última chamada década esportiva, né, com vários mega eventos aqui no Brasil, como Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos e a própria Olimpíada, né, esse órgão entendeu que talvez fosse um momento interessante para trazer à discussão fatores que poderiam estar impactando o IDH. Né? E o PNUD tem um histórico de buscar agregar valor a esse índice. Esse índice envolve basicamente três elementos, né? A expectativa de vida ao nascer, a renda per capita e os anos de escolarização. Né? E nesse ciclo, o PNUD buscou mostrar como que as atividades físicas e esportivas impactariam nesse índice. E isso é inédito, porque só foi feito aqui no Brasil. Né? E como esses documentos, né, eles circulam pelo mundo, né, a gente tem uma expectativa que isso vai suscitar outros estudos e investigações em outros locais. Mas o mais importante para nós aqui foi essa discussão, né, sobre o papel dessas atividades, né, no contexto brasileiro.
E o que emergiu dessa discussão? Que levantamento, que dados vocês conseguiram obter dessa que depende de conscientização, depende de apoio governamental, com planos que, né, com programas, projetos públicos que incentivem. O que é que vocês conseguiram levantar?
Nós trabalhamos com várias bases de dados, né, do IBGE, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. E buscamos investigar, né, a partir dessas bases de dados, né, aquilo que nos dava alguma ideia do perfil, né, do praticante de atividade física e esportiva no Brasil. Né. Essa é uma preocupação mundial, né, porque um dos problemas que são apontados em nível de saúde, né, é o alto índice de sedentarismo, né, na população mundial. E só que eu acho que o relatório ele traz uma visão diferente do que normalmente se fala sobre atividade física. Né? Geralmente se fala na atividade física esportiva como um gasto energético. Né? Você deve fazer 30 minutos diários.
Exatamente.
Né? E o relatório, ao situar a atividade física esportiva no campo do lazer, né? O lazer pensado aqui como algo criativo, né? Não como um tempo livre, mas um tempo que é formativo, né? Ele situa essas práticas corporais, né, nessa lógica, né? E aqui isso é uma notícia importante, né? Isso é uma visão importante para se trazer, porque a gente fala do valor intrínseco da atividade física esportiva, né? O valor intrínseco desse mover-se corporal, que a gente não dá muita importância. A nossa sociedade...
O nosso foco está em outra direção, em geral, né?
Exato. Elas separam a mente do corpo.
Isso.
Né? E nessa separação, que é uma separação histórica, né? Geralmente o corpo é secundário à mente. Né? E O relatório, ele tem um primeiro momento conceitual que é de recolocar o papel do corpo, né? É, por exemplo, um dos braços dessa pesquisa foi nós olharmos para as escolas, né? E a gente costuma dizer que a criança e o jovem vai para a escola e tem que deixar o corpo fora, tem que deixar na rua, porque a escola, ela trata a criança como se ela fosse só cabeça, né? E uma das nossas conclusões foi trazer o conceito, por exemplo, de escola ativa, né? Onde o mover-se corporal, ele tem um papel importante na vida da criança e do jovem, né? Como o movimento é algo que não é muito valorizado, né? Eu faço até um desafio para os ouvintes, né? Tente ficar 10 segundos sem se movimentar.
Não é impossível, né?
Eu costumo dizer que o mover-se, né, corporal, ele é algo muito comum e até óbvio a sua importância. E por isso mesmo é extraordinário, né? E eu acho que o relatório tem esse aspecto. Agora, o relatório, ele tem um outro ponto importante, que é o seguinte: o PNUD, ele trabalha num conceito de desenvolvimento humano em que ele atribui ao indivíduo, né, uma agência, né? O indivíduo é sujeito do seu desenvolvimento. Então, nós procuramos também situar a atividade física e esportiva nessa lógica. Como que, a partir das práticas corporais, né, o indivíduo pode ser sujeito do seu desenvolvimento? E aqui a gente esbarra com um problema que é um problema histórico do Brasil, né? O Brasil tem um problema sério de desigualdade, né, social, né? E a gente, ao pesquisar as bases de dados que estão disponíveis hoje, a gente observa que a desigualdade social que está presente em vários setores da sociedade também está presente no perfil daquele praticante da atividade física esportiva. Eu acho que uma das principais conclusões, né, que na verdade só reverbera esse quadro brasileiro, é de que hoje a gente tem mais ou menos perto de 30% da população brasileira que está envolvido com atividade física e esportiva. Esse é um número um pouco difícil.
Repete a porcentagem?
Perto de 30%.
Perto de 30%.
Né? Esse número é difícil, porque é difícil fazer esse levantamento, né? Porque às vezes você fala assim: quantas vezes você praticou alguma atividade física no último mês, né? E a pessoa vai dizer que sim, mas às vezes ela fez só uma vez.
É vago, né?
Então, as bases, elas geram alguma confusão. Sim. Mas esse é um valor. Esse é um valor que não está longe do que acontece no mundo. Agora, o problema no Brasil é que quando a gente pega alguns marcadores sociais, como nível socioeconômico, cor da pele, gênero,
Isso cai.
E aí a predominância de praticantes de atividade física é o jovem, branco, classe socioeconômica alta, né? E no outro extremo, aqueles que menos têm oportunidade de prática são idosos, geralmente cor negra, né? E nível baixo socioeconômico.
Uhum. Né? Agora, professor Edson, a gente já falou um pouco o papel importante, você já destacou o papel importante da escola, né? Onde tudo pode, pelo menos para essa camada mais jovem, a criançada, a juventude, pode ser estimulada. E você tem políticas públicas, tem que ter políticas públicas, sim, voltadas para isso, claro. O indivíduo é sujeito de sua ação, ele pode também, mas precisa de apoio, a gente sabe. Num país como o Brasil, a gente, com tamanhas diferenças que você também já apontou, a gente precisa de alguns canais, de algumas políticas que incentivem, né? Para o esforço que às vezes nem na escola está acontecendo. Essa coisa, exato, da escola ativa, eu quero que o senhor fale também um pouco sobre isso, mas agora voltado para as políticas públicas. Que políticas públicas? O que é que nós temos incentivando isso? Exato. Dando espaço para as pessoas?
O relatório é interessante nesse ponto, porque ele até ajuda, eu acho, que no conceito da ONU, né, talvez tenha se dado muita importância ao indivíduo, né? Mas de nada adianta eu tentar fazer as minhas escolhas se eu não tenho acesso, se eu não tenho oportunidade, se eu não tenho tempo disponível, Né? Então o relatório, ele é abrangente no sentido de identificar esse problema e tentar buscar soluções em diferentes instâncias. Né? Então quem tiver a chance de ver o relatório vai ver que nós apontamos soluções para políticas públicas, uhum, no campo da saúde. E aqui é importante, porque todo mundo sempre associa atividade física e saúde, né, naquela lógica assim, eu estou com algum problema, né, problema cardíaco, um sobrepeso. Então
a atividade física só vem depois do problema de saúde
mais
sério.
Ela está associada à doença, de alguma
exatamente
forma. Né? E o relatório busca mostrar que a atividade física e esportiva, ela é importante como numa lógica de promoção da saúde. Né? Então, na prevenção... Né? Então ela aponta direções dentro da saúde, que políticas públicas devem ser estabelecidas aí. Tem a questão da escola, né? Como eu já comentei.
Uhum.
Né? Um outro ponto importante também, né? Você no noticiário aí falou de todo esse problema da corrupção no Rio, dos Jogos Olímpicos, né? Nós apontamos também, identificamos e apontamos que o Sistema Nacional de Desporto hoje, né, que ele atende mais ou menos 7% da população, porque ele trata do esporte de alto rendimento, é o que mais capta recurso público. Então, isso por si só já é uma distorção. Né? Além de tudo, né, esse Sistema Nacional de Desporto está focando apenas uma porção, né, que, embora importante, do esporte, né, mas que não atinge a maioria da população. Então, o nosso relatório, ele também aponta na necessidade de uma mudança do Sistema Nacional de Desporto. Que ele
ou
seja...
ter pelo menos dois focos, né?
Veja, na nossa Constituição, a Constituição valoriza o esporte, principalmente o esporte educacional e a atividade física no lazer. Então, até nisso a gente existe esse problema. Então, existe atualmente uma discussão sobre o Sistema Nacional, né? E eu acho que o relatório, ele traz uma contribuição importante, uhum, para tentar capilarizar melhor esses recursos e tornar mais democrático, né, o sistema, né? Em função até de todos os problemas que a gente está vendo hoje no Brasil.
Sem dúvida. Ou seja, olha, apontou pelo menos três direções, quer dizer, é prevenção, é saúde permanente, é formação, isso, educacional, esporte, exato, basicamente nas escolas. Pode ser um projeto de alto rendimento, para atletas especificamente, sem dúvida, mas é também socialização, né, professor? Para essa camada desatendida, para o jovem também da periferia, esse tem um outro papel muito importante, é a socialização, está afastando, está ocupando tempo, está dando uma chance, uma possibilidade de socialização também, né?
Exato.
Tem esse outro lado.
Você comentou da escola, né? A escola realmente ela é importante. Agora, por exemplo, o ano passado nós tivemos um baque na escola quando houve uma MP, uma medida provisória, flexibilizando a educação física.
É verdade, deu uma polêmica danada.
Uhum, né? Não só a educação física, mas justamente a artes também, né? No ensino médio. Veja, isso é interessante. Nas pesquisas que nós fizemos, por exemplo, no que diz respeito à escola ativa, nós fizemos um trabalho de campo, né? Onde nós fomos visitar escolas no Brasil inteiro. Né? E uma coisa que é bem patente, assim, quando você fica lá na escola, a gente ficava uma semana na escola, né? Dentro da escola. É muito claro que a criança é ativa. Quer dizer, a criança se movimenta independente das restrições que se impõem a ela dentro da escola. Né? Gradativamente, quando a gente vai para o jovem, ele vai diminuindo o seu envolvimento na atividade, por várias razões sociais, socioculturais e compreensíveis. Então é exatamente nesse momento que a educação física na escola, né, torna-se importante. E aí você vem e flexibiliza a prática, né? Quer dizer, a educação física passa a não ser... Né? Então, esse é também um apontamento que a gente faz. Né? Uhum. Veja, quando a gente fala da escola ativa, é importante lembrar que o que a gente está querendo dizer é que dentro da escola é importante que haja um eixo que possibilite a criança e o jovem, né, ter várias possibilidades de construir a sua cultura de movimento, a sua cultura corporal de movimento, assim como todas as outras que são colocadas dentro da escola. Né? Além do que, existem hoje indicativos muito claros, inclusive da neurociência, que Quando a criança tem possibilidade de se movimentar durante um trabalho acadêmico, né, o desempenho dela, o foco de atenção, a memorização, o trabalho com a lembrança é muito melhor do que quando ela fica presa numa cadeira durante 2, 3 horas, que é o que acontece. Né? Então eu acho que são...
Inquestionável, portanto, né?
Um outro ponto que eu queria lembrar do relatório também, que você falou das políticas, né? A gente buscou, foi feito um esforço aqui para mostrar a importância da prática de atividades físicas e esportivas incidindo com a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? A gente identifica um dos objetivos, que é o objetivo 3, se não me engano, que fala sobre saúde e bem-estar, onde essas ações políticas que a gente pode fazer em diferentes instâncias com atividade física esportiva vai ter um impacto, mas tem outras questões também. Por exemplo, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero. Né? E um dos locais, um dos espaços onde a questão do gênero é muito presente é na prática de atividade física esportiva.
Muito interessante.
Ela, inclusive, a gente vê aqui na USP. Tá. A gente convive muito ali entre educação física e CPUSP, né? E é muito claro a gente ver, por exemplo, as meninas, né? Fazendo o uso da prática esportiva, né? Como um manifesto, né? De afirmação do gênero, né?
Tá aí, por todos esses fatores, né? A importância que ganhou e fazendo parte agora também da análise, né, do desenvolvimento humano, essa questão da atividade física, da escola ativa, do esporte como realidade dentro da sociedade. E acho que é importante a gente lembrar também, para a gente finalizar, professor, Sim. que em novembro será apresentado, Isso. o relatório será lançado, né, durante um ciclo de conferências. Exato. Gostaria que o senhor falasse, Isso. que todos também, os interessados, acho que são muitos que estão nos ouvindo, vão poder acompanhar.
Eu queria dar, então eu queria aproveitar para dizer assim...
E o endereço também para o pessoal poder...
Existe um sítio, a gente foi criado um sítio virtual específico para o relatório. O sítio é Movimento e Vida.
Movimento e Vida.
E Vida, o E sem acento, tudo junto, .org.
Exatamente.
Lá você tem acesso a todo o relatório. Inclusive, existem documentos de apoio ao relatório. São mais de 20 acadêmicos pelo Brasil afora que também escreveram documentos específicos que dão apoio ao relatório. Tá? A Escola de Educação Física vai fazer um lançamento do relatório dentro do ciclo de pesquisas em Educação Física e Esporte no dia 28 de novembro, às 11 horas, no Auditório Massucato, ali na Escola de Educação
Física. Na própria faculdade.
Na própria faculdade.
Uhum.
No dia seguinte, na parte da manhã, nós vamos fazer o que a gente está chamando de leituras do relatório. O relatório ele tem muita informação, né? Então, a gente está tentando montar... Eu montei um projeto chamado Leituras do Relatório, que tem como objetivo assim, trazer as pessoas que estiveram mais envolvidas em cada um dos itens do relatório para que eles apresentem à comunidade, né, e discutam com ela. Porque a gente acha que o relatório só vai ter impacto se ele for discutido com toda a sociedade. Né? E como são muitos dados, nós estamos tentando programar uma série de leituras, né, onde essas pessoas, os pesquisadores do relatório viriam, fariam a sua apresentação e abriria-se aí para uma discussão com toda a comunidade.
Está todo mundo convidado, então, a acompanhar. Quando estiver mais perto da data,
Sim, nós...
professor, eu lembro aqui no jornal da importância, portanto, e o papel do Brasil, sem dúvida alguma, retomando lá a discussão lá do início da entrevista, o Brasil, de alguma maneira, podendo, com esses últimos eventos esportivos que tivemos aqui no Brasil, podendo levar esse questionamento agora também dentro do IDH, a importância da atividade física. A gente vai continuar acompanhando o assunto, viu? E vamos tratar desse tema mais de uma vez aqui, certamente no Jornal da USP. Eu conversei com o professor Edson de Jesus Manuel, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, que faz parte desta equipe de pesquisa e redação do Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano para o Brasil, FNUD Brasil. E vamos repetindo o endereço aqui, é Movimento e Vida, tudo junto.org. Muito obrigada, professor Edson.
Eu que agradeço.
E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.